Telecast Integro Podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet, Regale Cozinha e Academia Top Fit.
Olá galera, começando mais um Telecast, dessa vez a gente aqui vai analisar essa partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians venceu o Santa Cruz por 2-1 lá em São Paulo, impondo aí aos tricolores a 6ª derrota em 7 partidas e deixando o Santa Cruz nesse início de rodada bem perto com a chance de ingressar inclusive na zona de rebaixamento. Fred Figueroa, Rafael Brasileiro e eu, Celso Chigami, para analisar aqui essa partida. Figueroa, o que é que dá para a gente falar desse confronto, onde o Corinthians conseguiu abrir o placar, construir um placar com certa tranquilidade, 2-0 ali, e depois Cássio entregou um gol para o Santa, colocou o Santa, de certa forma, de volta na partida, mas o Santa não teve força para buscar o empate, reagir e buscar o empate. Figueroa, como é que você viu esse confronto?
Celso, a ordem com que você narrou os fatos já ajuda um pouco a explicar a leitura do jogo. Porque quando você separa essa ordem cronológica de um primeiro tempo que o Corinthians teve facilidade, encontrou um espaço muito grande na parte direita da defesa de Santa Cruz, Vitor sendo o Vitor que se temia, que mais cedo ou mais tarde se revelaria e apesar de ter dado vários sinais ao longo da temporada, parte da direção do Santa, ou a direção do Santa, parte da torcida, vinha acreditando que Vitor seria capaz de conduzir, né, de assumir a função nesse brasileiro, e o jogo contra o Corinthians foi bem um tapa na cara em relação a isso, a ponto de que no primeiro tempo, Milton Mendes já colocou Mário Sérgio para aquecer e esperou sair o segundo gol por ali, pra só depois ele fazer a mudança.
Marquinhos Gabriel tava fazendo a farra por ali, né, Figueiredo?
Exatamente. Foi um lado em que o Santa... Foi a porta de entrada do Corinthians na defesa do Santa Cruz. Foi o Corinthians... Não sei se houve uma leitura prévia. Aparentemente sim, pelo posicionamento de Marquinhos Gabriel, pela insistência em jogar por ali. Uhum. E o Corinthians... Foi por ali que o Corinthians desfez a estrutura defensiva de Santa Cruz e chegou com muita facilidade nos dois gols. Mas por que a ordem cronológica é importante, Celso? Porque o que aconteceu na parte final da partida inevitavelmente acaba ficando mais vivo na cabeça, sobretudo o torcedor que vê de forma mais passional, né? Então assim, pode ter certeza que todo torcedor de Santa Cruz ontem, quando desligou a TV, fez assim: meu irmão, dava pra ter empatado, isso era jogo pra ter empatado, o Alisson perde aquele gol, como é que fica a sensação do merecimento do empate. E eu nem discordo dela, porque os fatos que acontecem no jogo acontecem, né? Você não pode desconsiderar o que aconteceu, ainda que seja completamente fora da lógica, do rumo lógico do jogo, o goleiro Cássio cometeu um erro daquele.
Mas é óbvio que o Corinthians desperdiçou chances de ampliar o placar também, né? Você analisar só pelo, o Santa perdeu dois gols, tal, não sei o quê, grafite, o Alisson, beleza, isso é verdade, mas o Corinthians também despede sua chance. Não dá pra gente analisar só aqueles dois fatos isoladamente, né?
Exatamente. Então, pra não alongar demais a análise, é justamente isso. Assim, o Santa, essa leitura de que o Santa deveria, merecia ter saído do Itaquerão com o empate, é uma leitura muito de você olhar pra reta final da partida, porque aquela bola de Alisson, vai ficar na cabeça, né, do torcedor de Santa Cruz. Mas não dá para sempre o Santa Cruz começar a jogar depois de estar com 2-0 e você fazer a leitura do jogo pós 2-0. O que está acontecendo até o Santa levar 2-0 não pode ser ignorado. E eu acho que esse é o X da questão desse momento de Santa Cruz.
Rafa, o que é que você observa dessa partida? Você também enxerga como Fred que é preciso a gente ter cuidado na hora que vai analisar principalmente o segundo tempo do jogo com Santa Cruz, que fala, segundo tempo do jogo com Palmeiras, segundo tempo do jogo com Corinthians. Como é que você enxerga esse cenário aqui?
Já tá virando a rotina do Santa Cruz, né? Joga um tempo, porque tal tempo foi bom, merecia empatar, merecia vencer. Só o pessoal esquece que são 90 minutos de partida. Não pode cochilar, não pode achar que vai resolver no segundo tempo quando ajustar. E parece parece não, como o Fred falou, só joga quando sofre gol. É incrível como o Santa Cruz só acorda quando leva gol. O técnico já alertou isso várias vezes em trechos coletivas pós-partida, antes de jogo. Já deu uma chamadinha no time, até na última coletiva, antes dessa partida, antes da viagem. E eu espero que já fosse que estejam chegando agora, possam mudar isso. Porque com esse elenco atual eu não vejo muita mudança, não. Fred falou de Vitor. E além de Vitor ter falhado, Alan Vieira complementou, né?
Terminou foi nos dois gols.
O primeiro, ele vai dividir com Dani Moraes a bola. Não entendi até agora por que Dani estava na bola livre praticamente. Se bananaram, capa Luciano, ele devia estar colado Luciano.
Exatamente.
E no gol de Romero, meu amigo, o cara é mais alto que Romero, mais forte que Romero e cai daquele jeito. Eu não entendi, não. Futebol é esporte de contato, teve gente reclamando de falta, não vi falta nenhuma, lance normal.
Lance normal, eu também fiquei vendo no replay. Eu vi o replay achando que veria falta, mas não teve, não.
Teve, não. Falha dele, meninice, pelo amor de Deus. A gente tinha elogiado a partida e foi... Eu achava até que Roberto poderia ter entrado também no lugar dele, né? Mas tudo bem.
Foi importante essa observação de Rafael, porque de fato, Alan... Ele falhou diretamente nos dois gols do Corinthians. Agora,
ele não havia comprometido anteriormente, né? Improvisado na atrás dele, improvisado na zaga, não havia comprometido. É. Hoje, jogando na dele...
O que eu vejo, Celso, assim, desse... O que eu acho bom separar é o seguinte. Vitor foi a porta de entrada. Vitor foi o lado explorado. Alan, ele teve erros de marcação, de posicionamento, de postura até, dentro da defesa, fazendo fazendo o complemento da defesa, né, da zaga. Porque nas duas vezes, como as bolas vieram da direita, o lateral esquerdo costuma ir para dentro da área para ser mais um na defesa, né? As duas vezes ele, de fato, ele foi decisivo para que o gol saísse, como o Rafael lembrou, de fato. E o que mostra um pouco a deficiência que o Santa Cruz tem no sistema defensivo, que a gente sempre soube que tinha. Mas ela era amenizada quando o Santa Cruz fazia uma marcação extremamente forte. O Santa Cruz, que deu certo nessa temporada, que é o Santa Cruz da reta final da Copa do Nordeste, da reta final do estadual e das primeiras rodadas da Série A, é o Santa Cruz que marcava com as linhas todas atrás, o time todo começando a marcação depois, no seu próprio campo. Um sistema defensivo muito forte. O Santa, eu não sei em que momento dessa sequência negativa, o Santa resolveu abrir mão dessa característica que era seu pilar. O Santa, mesmo nesses jogos contra Palmeiras e Corinthians, em que Rafael alerta que só depois que leva o gol ele sai para jogar, mas mesmo assim, a marcação já não era aquela marcação todo mundo atrás da linha da bola, já é uma marcação, já é uma tentativa de fazer um jogo mais de igual para igual. Só que existem jogos e jogos. Eu acho que com Corinthians e Palmeiras fora, não existe outra alternativa para o Santa Cruz e para 9, 10 times do campeonato que não seja bunda na parede. Eu acho que é a melhor alternativa de jogo, e não é os times do país, daqui do Brasil, que estão fazendo isso. A gente vê isso no mundo todo, a gente vê isso na Eurocopa. O time, quando percebe sua fragilidade, eles estão jogando muito, muito, muito fechados.
E essa é uma forma de jogo. Daí... Fala, Fred.
Não, e essa é a forma de jogo. É um, assim,
claro.
Não pode ter só essa forma de jogo, mas você tem que fazer a leitura de quem você vai enfrentar.
Acho que a gente viu um Santa Cruz totalmente diferente na última quinta-feira, né? Que foi pra cima do Flamengo, que propôs o jogo, pelo menos no primeiro tempo, e que no segundo perdeu o meio de campo. Aí ontem, eu sinceramente, não dá pra colocar só nas falhas individuais, mas como o Fred falou, ou retoma essa marcação aí, contra quando for pegar Flamengo,
ali, Mineiro. E a partir daí, eu faço uma análise até um pouco mais alarmante do que a que vem sendo feita, porque eu não consigo enxergar, o Santa tá jogando só um tempo, como se fosse da vontade do Santa. Ó, quando eu quiser jogar, eu vou jogar e vou conseguir igualar o jogo. Eu não consigo enxergar dessa forma. A leitura que eu faço é a seguinte:
Depois que os times estão construindo, estão fazendo, abrindo o placar, estão construindo o resultado em cima do Santa, o Santa está tendo espaço, que é natural, velho. Eu não consigo enxergar o Corinthians em meio a uma reformulação, com troca de treinador, sabe? Um começo não tão bom, com muita desconfiança. O elenco do Corinthians não é mais aquela mesma coisa do elenco que foi campeão mundial, do elenco que foi campeão brasileiro, tal, não sei o que, atropelando. O elenco do Corinthians é um elenco limitado. O que é que eu vi? Corinthians fez 2-0, Corinthians mudou completamente a sua forma de jogar, mudou a disposição de suas peças em campo, atrasou suas linhas, chamou o Santa, deu campo pro Santa para resolver o jogo, o que é absolutamente natural. Eu acho perigoso essa análise de que o Santa, quando quer, vai lá e consegue equilibrar o jogo. Eu não enxergo dessa forma, de fato não consigo enxergar dessa forma.
Não consegue equilibrar o jogo. Equilibrar o jogo é quando o jogo tá
buscando. É quando o jogo tá equilibrado.
Equilibrar o jogo é quando deixar o jogo igual. E ele não deixa, porque ele tá atrás do placar. Assim, ele começa a ter mais ações ofensivas. Mas
porque é outro jogo. Porque o jogo mudou.
O jogo mudou,
mano. As peças no tabuleiro estão dispostas de maneira diferente.
Foi o mesmo filme do jogo do Palmeiras, pô.
Exato. Exato. Por isso que eu falar, você analisar por diferente. Tempo assim.
Fala, Fred, com a diferença de que esse jogo contra o Corinthians, a ação que permitiu ao Santa acelerar seu ritmo e se aproximar mais do Corinthians, foi uma ação em que não houve mérito do Santa Cruz, né? Foi um erro muito, muito, muito primário de Cássio, goleiro do Corinthians. Contra o Palmeiras não, contra o Palmeiras o Santa Cruz, né? E aquilo, de certa forma, Celso, mexeu com o Corinthians. Sem o Corinthians dúvida. Ficou inseguro atrás. Foi muito engraçado.
Passava
o
narrador, mas a bola, hora nenhuma pra Cássio.
O narrador do Sport TV percebeu isso muito bem. Nem sempre essa percepção tá clara. Mas eles estavam com medo de recuar pra Cássio. O Corinthians, algumas vezes, pra sair da frente, jogava a bola pra lateral. O que aumenta
a sensação. Ou tentava um drible. Ou tentava um drible pra não recuar.
E quando você tá jogando pra lateral, aconteceu isso acho que duas vezes, logo após o gol. Você dá a sensação de você ter sentido o golpe. Dá a sensação de você estar com medo do Santa Cruz. E aí tem uma característica do Santa, Celso, que ajuda a gente entender um pouco dessa sensação que está ficando. O Santa, ele implodiu, né? Ele perdeu 6 jogos em 7. E chegou ao contexto da zona de rebaixamento. Se vai entrar ao fim dessa rodada, se não vai entrar, não muda muita coisa. Tem a greia, tem essas coisas, tem o fator psicológico.
Eu acho que muda um pouquinho fora. Pelo fator psicológico só.
De estar dentro ou estar fora tem. Mas assim, o Santa Cruz já faz parte desse contexto, tá? Não existe mais nenhum outro contexto pro Santa Cruz que não seja lutar contra o rebaixamento. E eu acho que o Santa vai lutar. Eu não acho que o Santa vai ser um time que vai continuar despencando e daqui a pouco vai estar afundado na zona de rebaixamento. Eu não acho. Porque o time mostra aspectos positivos. E um deles é o que está levando um pouco essa leitura distorcida. O Santa é um time que ele consegue ter uma certa facilidade de atacar. O Santa consegue. Graffiti faz o papel muito bem. Está muito encaixado com o Keno. Keno é rápido. Consegue dar um corte e entrar na área. Então o Santa tem um volume ofensivo. Consegue fazer um gol. Se o Santa jogar dessa forma que ele vem jogando, ele vai perder muitos jogos. De 3-1, de 2-1, de 4-2, de 4-1, contra equipes desse porte, certo? Contra equipes desse porte do primeiro pelotão.
Ainda porque tem o auxiliar da Série A, né?
O Santa faz o gol. Só que o Santa, ele funcionava muito mais quando ele tinha 2 ou 3 chances no jogo todo e deixava e fazia o dele. E não permitia que o adversário tivesse tantas chances. Num jogo muito de igual para igual, que o adversário vai ter 5 chances e ele vai ter 5 chances, a chance dele perder é muito maior, porque aí vai faltar qualidade na marcação para evitar e até na frente. Porque queira ou não queira, o Santa desperdiçou gols ontem, que a maioria das equipes da Série A não desperdiçam. O gol que o Alisson desperdiçou não é toda a bola que vai chegar para grafite. E mesmo que chegar para
grafite errou não, pô.
Exatamente, não é toda grafite, e até acho que grafite recebe, ele não vai fazer todas, pô, é natural, não existe esse atacante no mundo que coloque todas as bolas pra dentro, pô. Por mais que o Santa tenha essa facilidade de criação, assim, perder gol é normal, por isso que eu acho que o Santa tem que retomar um pouco seu DNA. E isso me lembra, Celso, a gente já teve um debate muito parecido, só não vou lembrar, assim, em 2014 ou 2015, com o Sport e Eduardo Batista, que quando começou a perder, Eduardo resolveu jogar aberto. E aí só perdeu.
Foi com a chegada de Ibson.
Foi, né? Ibson e Diego Souza, né?
Foi 2014. Foi 2014. E curiosamente, reencontrou o caminho quando voltou Danilo, né? Ali. Aí resgatou sua identidade lá atrás, né?
É o que eu tô achando que o Santa precisa. Eu acho que o Santa tá precisando entender o novo campeonato que ele vai jogar. O Santa fez uma boa campanha e demorou um pouquinho a girar a chave de que não tem mais uma boa campanha. A campanha de Santa Cruz já é ruim. Não é nem mais razoável. Ela já é ruim.
E você não pode deixar de dar o recorte, né, Fred? Esse recorde de seis derrotas em sete partidas é um recorte muito duro.
Não, não pode dar esse recorte não. Esse recorte aí, o pessoal vai ficar de mimimi, tá? Vamos dar um recorte mais duro ainda. Santa Cruz em 4 rodadas fez 8 pontos. É a média de 2 pontos por jogo. Isso aí é média para time que vai ser campeão com 5 rodadas de antecedência, sem brincar. Mas beleza. A rodadura que. O mais duro é que depois desses 4 jogos, ou seja, nos últimos 7, como você falou, são 3 pontos, velho. 3 pontos de 21 é um absurdo, pô.
Ninguém
foi. Aí você campanha de time rebaixado.
Não, campanha de time rebaixado com 10 rodadas de antecedência.
Rebaixado. É. Porque veja só. Todo mundo lembra o quão alarmistas nós e todo mundo fomos, e todo mundo foi com o início de campeão do Sport.
Uhum.
Que foi muito ruim, pô. Será que vai? Cássio, quantas vezes Cássio não falou? Se perder esse jogo, se não pontuar hoje, eu já entrego, já tá rebaixado, né?
É.
E nem um time, nem o América Mineiro teve uma sequência tão ruim quanto a que o Santa tá tendo. Ninguém teve nessa Série A ainda. Agora, ponto ganho não se perde. Os pontos que o Santa somou nas suas 4 primeiras rodadas dão ao Santa o atalho para uma reação. O Santa já tem uma quantidade de pontos que a América, que Botafogo e Sport precisam somar, pode ser que seja nesse domingo, se não for, pode ser nas próximas rodadas, mas queira ou não queira, cada pontinho que você soma numa Série A, esse pontinho é muito importante. Porque não é fácil somar ponto. E o Santa está vivendo isso. Eu lembro, Celso, ainda em início de carreira, tá, o Márcio Cruz, né, que acho que está na Folha de Pernambuco hoje, ele sempre falava o seguinte, meu amigo, Série A, o que marca a Série A é o seguinte, quando você precisa se recuperar, aí você tem Grêmio fora, aí perde, aí vem pra São Paulo
em casa,
aí perde e sai pra pegar Corinthians e Palmeiras. Assim, Série A tem um momento que você só apanha, pô.
Exato,
você tenta um oxigêniozinho e ninguém lhe dá. E aí...
Aí onde vale aquela teoria de Rock Balboa, né? Não importa quanto a vida bata, né? Você tem que continuar levantando, né?
E aí o Santa começa a viver jogos como que ele vai viver quinta-feira. Que como ele viveu contra o Figueirense e conseguiu, certo? Contra o Figueirense, a duras penas, somar. Contra a Ponte Preta, o Santa Cruz precisa vencer o jogo. De qualquer jeito. Porque é onde ele pega um oxigêniozinho pra apanhar mais. Se preciso for. Porque assim,
aquela golfada de ar que você dá, né? Que você respira para ir pro todo de novo, né?
Vê só, Celso. Uma coisa que é muito importante entender. Em Série A, quando você pega mais da metade dos jogos contra equipes mais fortes que você. Certo? Isso é um cenário que os clubes de Pernambuco não são acostumados a viver. Porque você não joga na Copa do Nordeste com mais da metade dos times melhor que você.
Você joga na Série B, você não joga pernambucano.
Você não joga muito menos nas outras séries que o Santa disputou. Então, assim, é muito diferente quando você vai pegar o Corinthians, como o Santa foi nesse sábado, vindo de 2 vitórias, vindo de uma vitória e um empate. Se o Santa tivesse ganho do Flamengo, o Santa ter jogado esse jogo com o Corinthians de forma muito diferente, pô. Talvez jogado mais atrás, com mais tranquilidade.
Não teria o risco de entrar de rebaixamento.
Exatamente, você joga menos angustiado. você joga menos angustiado. E isso faz com que você tenha um controle maior do jogo. E aí, é aí que você soma um pontinho. É o retrato desse perfil, é a Chapecoense, pô. Que é um time que não é muito pressionado. E é um time que consegue jogar as partidas fora de casa com um nível de frieza e inteligência que os times daqui não conseguem. Muitas vezes por estarem pressionados. Mas que o Santa conseguiu contra o Fluminense e que o Santa conseguiu contra a própria Chapecoense. Por quê? Porque eu vivi um momento de extrema confiança. De ser mais cauteloso. Uhum. Em que se permitia sofrer durante a partida. Acho que humildemente chegou a usar essa expressão. O Santa é um time que aprendeu a sofrer dentro dos jogos. Mas você tem confiança que você está sofrendo, mas vai ter uma bolinha que você vai lá...
O grafite vai chegar lá e vai guardar.
E vai oxigenar. Demonstra essa confiança e tenta de uma forma meio suicida. Ele tenta fazer um falso igual para igual, que como o Rafael falou, não acaba sendo igual para igual, porque o time não entra. Não entra no início dos jogos vivo, não entra quente, não entra extremamente ligado para sustentar esse igual para igual. Uma coisa que alguém falou no Twitter e mostra um pouco isso, e a gente chegou a falar, é que ninguém consegue passar 38 rodadas jogando mata-mata, né?
Não dá, de jeito nenhum.
Isso talvez seja uma coisa que o Santos esteja sentindo. Não é só físico, é psicológico também. Você não consegue motivar
o jogador de motivação por 10 rodadas.
Vida ou morte, né? É. Você não consegue.
Reforço ele vai deixar pra falar no podcast na segunda, né?
Isso, isso. A gente faz o resto das análises mais pra frente pra saber dessa decisão contra a Ponte Preta.
Quem tá chegando? Rafa Jadson, né?
Jadson, Derley...
Jadson, que era do Atlético Paranaense, né?
Justamente.
Isso foi da nossa lista de
indicações. Tava na lista da gente e a gente achava que era muito improvável, né? Terminou vindo pro Santa, a gente achava até que ia pro Sport, né? Mas deixa pra falar isso do podcast, senão ele vai terminar se aprofundando aí.
Se alongando
demais. E Tininho foi pra Chicago, né? Pra tentar trazer Gilberto.
Gilberto, né?
Foi pra Chicago?
É.
Amanhã eu conto...
Foi pra lá, mas tá, Gilberto tá na mira, eu soube que Gilberto tá insatisfeito.
Eu soube que Tininho tá em Chicago. Foi pra Chicago.
Enfim, amanhã também tem uma história de bastidores pra contar sobre contratação, eu conto no podcast, é melhor.
Vai. Beleza, Rafa. Fred, mais alguma
coisa? Não, nada mais.
Alguma coisa por aí, meu irmão? Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de Corinthians 2, Santa Cruz 1. Até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.